Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você. Estamos chegando aqui na tua Rádio Fátima com Pense Verde, num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. No Pense Verde de hoje, que a gente já vai começar, até para aproveitar melhor o nosso tempo também, eu quero trazer para você um trecho do podcast Diálogo RS, onde tem uma conversa com a secretária estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kaufmann, falando sobre a participação do estado do Rio Grande do Sul na COP27, a conferência sobre o clima que aconteceu no Egito. As propostas, os projetos, as ações que estão sendo desenvolvidas no Rio Grande do Sul, justamente, né, com este propósito de preservação do meio ambiente e também do clima. Então, nós vamos conferir um trecho desta entrevista aqui na nossa programação e já já tem também o nosso amigo da Terra.
A gente começa falando sobre a COP, né? Como é que foi a experiência para o Rio Grande do Sul nessa COP através do grupo de vocês? Vocês firmaram também um protocolo, né, de intenções em relação ao clima. Como é que foi isso? Então, oi, prazer. Bem-vinda.
É um prazer estar aqui contigo novamente para falar da secretaria. Então, nós participamos este ano da COP27 e foi uma sequência da COP26. O ano passado nós estivemos em Glasgow, o próprio governador Eduardo Leite reafirmou acordos que o Brasil já tinha firmado e comprometeu o Rio Grande do Sul. Então, nós tivemos uma série de decretos assinados a partir da nossa ida e para a nossa ida da COP26. E este ano nós tivemos uma participação muito diferente, até mais expressiva da parte do Rio Grande do Sul, no sentido de que nós nos mostramos ainda mais como Estado, não para acordos individuais, mas para o público em geral. Então, nós tivemos uma comitiva que levou não só secretários, mas alguns técnicos do quadro efetivo da Secretaria, da Fundação de Proteção Ambiental, da FEPAM, e nós levamos também, este ano, algumas pessoas da Secretaria da Agricultura, o secretário e também o corpo técnico, porque nós somos um Estado essencialmente agrícola. A gente conversou já na Expo Inter e falou muito da importância do agro para a economia do Rio Grande do Sul, e nós entendemos a cadeia produtiva do Rio Grande do Sul e a forma de fazer, o manejo que se tem na agricultura e na pecuária, como sustentável, um potencial capturador de CO2 e de metano. Esses métodos culturais foram implementados aqui no estado do Rio Grande do Sul há mais de 10 anos e eles fazem parte do pacote recomendado pela COP, pela ONU, como um pacote sustentável de captura de gás. Nós nos preparamos, cada um de nós tinha um cartão de visitas, que além do contato trazia os projetos ambientais passíveis de financiamento, tudo isso num QR Code, muito modernos, e também uma radiografia da agricultura e pecuária do Rio Grande do Sul. E iniciamos a nossa participação lá com o lançamento do observatório dos ODS, né, dos nossos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela ONU. Esse observatório, que a gente chama aqui de Observatório do Clima, é um observatório que olha quais os projetos estão avançando ou não, e dentro desses projetos eles ficam estruturados para que os fundos internacionais possam aderir e financiar. Nós chegamos num dia à tarde na COP e já às 5 da tarde lançamos isso no estande da África do Sul, com vários países observando o que um governo subnacional, que é estadual, estava fazendo. Depois disso, nós tivemos uma participação bem importante em um painel no Ministério do Meio Ambiente, onde os estados brasileiros colocavam o seu potencial em energias renováveis. E aí nós falamos o quanto que nós temos de potencial eólico e solar, tanto onshore, que é no território do Rio Grande do Sul, como offshore, no mar, e também nas lagoas. Levamos esses números, todos os processos que já têm licenciamento, projetos prontos para iniciar, e finalizamos, então, com o nosso potencial para a geração de hidrogênio verde, que é um lançamento que nós temos aí, que está na boca do gol, para ser apresentado para a sociedade gaúcha. É um projeto que busca desenvolver uma nova cadeia de energias para o estado do Rio Grande do Sul, a partir, então, da água e a hidrólise da água, com a força energética das energias renováveis, solar e eólica, formando, então, esse combustível hidrogênio verde, que vai poder substituir em grande parte a nossa matriz energética, que emite muitos gases poluentes, como é o caso do transporte rodoviário, dos navios e da própria indústria. Então, tivemos um momento para mostrar como nós estamos nos preparando, porque isso vem também de investimentos internacionais daqueles grandes produtores de óleo e gás que precisam migrar a matriz. Então, foi um momento de mostrar o Rio Grande do Sul. E aí, num palco um pouco maior, um palco que o Brasil organizou para os estados que tinham esse potencial para mostrar, nós tivemos aí um painel exclusivo, nós, Rio de Janeiro e São Paulo.
São ferramentas, ou seja, são instrumentos barra projetos que o Rio Grande do Sul conta e tem para fazer essa transição energética, é isso?
Exatamente, eu acho que mais do que isso, a gente tem assim um compromisso estadual de ter um plano de transição energética para o Rio Grande do Sul, mas mais do que isso, o Rio Grande do Sul tem potencial para ser o compensador das energias que outros países não vão conseguir fazer. É uma super vantagem, e o Brasil tem essa vantagem, porque o Brasil é rico por natureza, né? É rico em vento, é rico em energia solar, é rico em água, e esses ativos ambientais vão ser necessários para compensar aqueles países que não têm. Estes produtores que usam energias fósseis, que usam petróleo, enfim, eles estão buscando esses outros locais que tenham um potencial renovável, e nós nos mostramos, então, nesse painel, Pernambuco também estava conosco. Nós nos encontramos lá com a equipe de meio ambiente, a Câmara de Meio Ambiente do CODESUL. CODESUL é um consórcio do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Nessa reunião, nós firmamos um memorando de entendimento para a contratação conjunta de serviços e usos de fundos voltados à questão climática. Nossos irmãos Santa Catarina e Paraná, muito parecidos com a gente na questão climática e de biomas, enfim, e de necessidades, e o Mato Grosso do Sul, que tem uma matriz produtiva parecida com o nosso também.
Exato, e a questão do agro, da agropecuária, né?
Da agropecuária. E tivemos, inclusive, uma primeira apresentação de um projeto piloto que reúne estados que tenham interesse em mensurar suas emissões com a tecnologia de satélite. É uma tecnologia nova, mas que os fundos de investimento estão aportando dinheiro nesses projetos, porque esses satélites poderiam dar mensurações assim com menor frequência, semestrais, trimestrais, a gente teria em tempo real as nossas emissões. Então, acredito que nós temos uma reunião agora ainda esse mês com o grupo do CODESUL, que é uma continuação deste memorando, para que a gente encaminhe a contratação, e isso é importante também, via fundos internacionais de investimento, ou seja, custo zero para o Estado, para os estados que vão ser receptores aí dessa tecnologia. Esse também foi um momento bem importante para o Rio Grande do Sul. Fomos reconhecidos por aquelas organizações como cumpridores de um plano de mudanças climáticas de fato, e nos comprometemos para a COP do ano que vem de apresentar o nosso plano de descarbonização. Então, esse foi o nosso fechamento e o nosso compromisso da COP27, mas nós estivemos aí bem ativos em diferentes palcos, mostrando que o Brasil não é só a Amazônia, né? E que o Rio Grande do Sul tem assim um super potencial para contribuir com a parte positiva, né? Sendo um grande sumidouro desses gases todos emitidos. O Rio Grande do Sul tem esse potencial no Pampa e na Mata Atlântica, e nós reafirmamos isso e conseguimos construir laços com estados que têm realidades semelhantes, como os do Codesul. São Paulo também falou muito isso, nós temos Mata Atlântica e ninguém fala de Mata Atlântica, e é floresta tanto quanto a Amazônia, né? Então, nós, assim, entre estados que têm esses biomas, nos comprometemos em tentar estar mais presentes nas próximas COPs, mostrando que o Brasil é gigante e que a produção de alimentos, que é importante numa escala mundial, a maioria dela se dá não do bioma amazônico, mas dos outros biomas. O Brasil tem 6 biomas e todos eles sofrem impactos ambientais. E alguns deles, como é o caso aqui no Rio Grande do Sul, já têm técnicas de manejo que levam à sustentabilidade.
Qual foi a importância de mostrar o Rio Grande do Sul? Porque muita gente tem certeza que não sabe quantos avanços nós já tivemos, e uma ideia talvez errada de que quem produz desmata. Quando a gente se aprofunda um pouquinho, né, a gente vê que não há interesse de quem produz em destruir, porque não vai destruir a sua própria fonte, né, de rendimento, de vida, enfim, né?
Antes da COP, a gente teve na Semana do Clima de Nova York, e a minha participação no painel da cadeia produtiva de alimentos foi simplesmente dizer: no Brasil, nós temos a instituição de um regramento ambiental que prevê uma limitação de uso produtivo, que é a reserva legal. Uhum. Então, aqui no estado do Rio Grande do Sul, 20% da propriedade é reserva legal, ou seja, a gente não pode produzir culturas agrícolas, a não ser que isso tenha sido feito antes de 2008, então tem uma escadinha permissiva.
Não sabe disso, dessa questão da reserva legal, que é muito bacana.
Assim, 20%, né, Nara, é o Rio Grande do Sul. Na Amazônia é 80%. O percentual de reserva legal é definido de acordo com o bioma onde está aquela propriedade. Então, além da reserva legal, nós temos as áreas de preservação permanente, que é mais um percentual em que nós não temos o sistema produtivo. Por exemplo, na área das florestas, que eu conheço bem, uma boa propriedade para produção de silvicultura é aquela que eu tenho 40% de aproveitamento da área. 40% em um estado em que a reserva legal é só 20%. Então, tudo que não é produtivo são ambientes naturais preservados que precisam ser valorizados e que precisam agregar valor a esse produto que eu tenho. Fora isso, no caso da silvicultura, por exemplo, na produção de floresta, eu tenho um sequestro de carbono nesse tronco da árvore que contribui positivamente para os efeitos das mudanças climáticas. Entendi. Então, assim, falta muito, não só o Rio Grande do Sul, mas o Brasil conseguir mostrar isso ao mundo e conseguir agregar valor à nossa capacidade produtiva, à nossa biodiversidade, às nossas realidades naturais e ambientais. E eu acho que isso começou a ficar mais claro na última COP, e eu fiquei feliz que muito mais se falou em ações do que números na última COP. Então, assim, o que o Estado do Rio Grande do Sul está fazendo? Ah, ele apresentou um estudo da transição energética. Que bom, isso é ótimo. É muito melhor do que eu dizer, ah, em 2050 eu vou ter a neutralidade. Mas como? Por onde? E aí, nesse sentido também, esse programa que eu mencionei, o STARS, que é para mensuração das emissões, ele também é importantíssimo, porque hoje a gente tem um inventário nacional de emissões para o Brasil, baseado em métodos desenvolvidos para o hemisfério norte. E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a produção de gado, de pecuária, ela está com valores que o gado emite de metano, tanto pela ruminação, como por alguns gases que pode expelir nas fezes, enfim, no sistema digestivo, mas baseado no gado confinado, que é o que tem no hemisfério norte. Uhum. Aqui a gente não tem isso. É. A gente tem o Pampa e tem a pecuária extensiva. E aí, dependendo da altura do meu pasto, do campo, eu absorvo esse carbono, esse metano, muito mais do que emito. Então, para a gente poder dizer que em 2050 vai ser neutro, a gente tem que ter certeza de quanto a gente está emitindo. E é isso que a gente tem trabalhado muito aqui no Brasil e nos estados do Sul, para que a gente consiga corrigir esses inventários e tenha um balanço mais fidedigno, claro, porque a gente vai ter uma política mais precisa. Mas também, enquanto nós não temos isso, nós estamos trabalhando com o pior cenário e nós sabemos que não é esse. As pesquisas já nos mostram que os nossos dados de emissão são 30% menores do que aqueles que são utilizados em escala mundial, nossa, com o parâmetro do hemisfério norte. Então, assim, que bom que não é o contrário.
Exato, eu estava pensando aqui, né, que coisa boa que finalmente a gente tem uma estatística reversa, né? Positiva.
Positivamente reversa. É. Então, eu acho que foi positiva a nossa participação. A gente tem que não pode perder esse fio da meada de fazer aparecer mais e mais e mais e levar dados e buscar investimentos, porque tem muito dinheiro para isso.
Este, portanto, é um trecho do podcast Diálogos RS do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, onde se fala justamente sobre a participação do Rio Grande do Sul na COP27. O Estado também, que através do programa Avançar RS, tem vários incentivos, vários projetos de preservação ambiental que devem ser desenvolvidos aí ao longo dos próximos anos com a continuidade do governo. Bom, nós vamos trazer o comentário do nosso amigo da Terra. Pense Verde é um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Afonso Muradi hoje vai contar para a gente que tudo está interligado.
Olá, meu amigo, minha amiga! Nosso programa chegou! Você já ouviu falar uma frase que o Papa Francisco utiliza na Laudato Si, esse belo documento sobre o cuidado com a casa comum? Ele diz que tudo está interligado. Nesta casa que nós habitamos, que é a Terra, com bilhões de outros seres humanos, com bilhões de outros seres, insetos, plantas, animais, peixes, aves. Claro que a gente só conhece o lugar onde a gente mora, não é? O bairro onde a gente mora, a cidade, quando muito, quando a gente mora. Mas imaginar que onde nós estamos faz parte de um grande planeta. E aquilo de bem ou de mal que a gente faz repercute em outros lugares. Tudo está interligado. É uma música muito bonita do Sereneu Kuhn Verbita, que é autor de outras músicas e que vale a pena a gente ouvir hoje. O refrão é: tudo está interligado nessa casa comum. E à medida que você for ouvindo, vai meditando, vai saboreando, vai aprendendo essa música também. E depois se diz: o que que está interligado? O cuidado com as flores do jardim, com as matas, com os rios, com as nascentes, o cuidado com o ar, com os nossos berços de vida, que é a Amazônia, a Mata Atlântica, Cerrado, ou mesmo a região do semiárido. Onde você está, ali tem um berço de vida, tem um bioma. A terra, o solo, os animais. Esse cuidado. E o cuidado entre as pessoas também. Vejam, cada vez mais nós estamos convencidos que é a solidariedade, que é o cuidado de uns com os outros é que pode levar a humanidade a sair dessa crise que está vivendo. E também a gente descobrir que nós precisamos, claro, das plantas, dos animais, da água, do ar, do solo, mas que a gente não pode utilizá-los como meras coisas, porque eles também merecem cuidado. Tudo está interligado. Vamos ouvir essa bela música?
Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. cuidado com as flores do jardim, com as matas, os rios e mananciais. O cuidado com o ar e os biomas, com a terra e com os animais. O cuidado com o ser em gestação, com as crianças, um amor especial. O cuidado com doentes e idosos, pelos pobres, opção preferencial. Tudo está, tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum.
É isso aí, gente. Um abraço grande para você. Até o nosso próximo programa.
O Amigo da Terra tem a parceria da Comissão da Amazônia, da CNBB.
Amigo da Terra.
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 Obrigada ao nosso amigo da Terra, Afonso Murad, trazendo informações no Pense Verde, que é um oferecimento de Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Nossa edição de hoje fica por aqui. A seguir tem mais programação para você aqui na tua Rádio Fátima. Um forte abraço, um ótimo final de semana, paz e bem.
O Pense Verde da Semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.